sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, vão dar início à 22ª sessão ordinária de 2020. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adel Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira. Jorge de Souza Biscaia Júnior. José Anésio Xavier Lemos. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako. Presente. 11 vereadores presentes.
Convido o vereador Mauro para ler uma passagem da Bíblia.
Unidade de coração e de inteligência. Se há, pois, alguma consolação em Cristo, algum conforto na caridade, alguma comunhão pelo Espírito de ternura e misericórdia, tornai completa a minha alegria, tendo todos os mesmos pensar, a mesma caridade em uma só alma e em um mesmo sentir. Nada façais por espírito de partido ou por vanglória, mas com humanidade considerai os outros superiores a vós mesmos, sem atender a cada um a seus próprios interesses, mas aos dos outros.
Coloco em votação a ata da 21ª sessão ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação a ata da 13ª sessão extraordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 137/2020. Em resposta ao requerimento número 89/2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 138/2020. Em resposta ao requerimento número 90/2020, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 139/2020. Em resposta ao requerimento número 91/2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes, que aborda o assunto em tela. Valemos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Edital de audiência pública, Plano Diretor de Turismo. O município de Piedade concede na Praça Raul Gomes de Abreu, número 200, Centro de Piedade, São Paulo. Através do edital, convida os munícipes interessados para participar da audiência pública da apresentação da revisão do Plano Diretor de Turismo de Piedade. A audiência pública acontecerá no dia 8 de dezembro de 2020, terça-feira, às 14 horas até às 16 horas, no Anfiteatro Orestes Romano, situado na rua Rui Barbosa, número 30, Centro de Piedade, São Paulo. Durante a audiência pública, serão apresentados o inventário da oferta turística, o estudo da demanda turística real 2019 e a revisão do Plano Diretor de Turismo do município de Piedade. Os participantes terão a oportunidade de apresentar sugestões, esclarecer dúvidas e propor melhorias para o desenvolvimento do turismo receptivo no município. Caso ocorram alterações nos decretos de flexibilização do Plano São Paulo, referente à pandemia do Covid-19, a audiência pública ocorrerá por transmissão online através do Facebook da Prefeitura Municipal de Piedade. Piedade, 19 de dezembro de 2020, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 49 de 2020, que dispõe sobre a instituição do Plano de Regularização de Obras, propriedade do município de Piedade e da outras providências. Foi suspensa a leitura e deverá ser reiniciada a partir do artigo 10. Artigo 10. O proprietário ou possuidor da edificação que se enquadre no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 2º desta lei, deverá protocolar o pedido por meio de processo administrativo digital, instruindo com a seguinte documentação mínima. Requerimento específico devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel conforme o modelo do anexo 1 na íntegra dessa lei. Inciso 2º. Declaração preenchida e assinada pelo proprietário e responsável técnico conforme o modelo do anexo 7 que integra esta lei. Inciso 3. Anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica, ART/RRT, com o seu comprovante de pagamento assinado por profissional legalmente habilitado e proprietários ou procurador. Inciso 4. Croqui elucidativo da edificação conforme modelo no anexo 8 da íntegra desta lei. Inciso 5. Documentação comprobatória da existência de edificação conforme o previsto no artigo 18 desta lei, conforme certidão emitida pelo setor de cadastro no anexo 3. 6. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, ou Cadastro da Pessoa Física, CPF, e na carteira de identidade com o número de registro geral do RG do proprietário. 7. Documento comprovando a propriedade do imóvel devidamente registrado ou outro documento que comprove posse ou propriedade, ainda que não registrado, mas passível de regularização fundiária, mediante aprovação da Comissão de Regularização Fundiária. 8. Documentos comprobatórios na área de existências, tais como planta aprovada, alvarás, habite-se ou certidões. Nove. Termos de compromisso assinado pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida, nos casos de edificação sobre faixas no edificante, ocupação administrativa, instituição de servidão ou recuo previstos no inciso 4 do artigo 3º da lei do anexo 4º. Parágrafo 1º. Mediante a verificação da documentação mencionada nos incisos 1 e 9 deste artigo, será expedido o componente certificado baseado na declaração do interessado para fins a testar. Parágrafo 2º. O certificado de regularização possui fins registrais, sendo de inteira responsabilidade do proprietário e de seu profissional, as condições de segurança, estabilidade, acessibilidade e salubridade do imóvel, conforme declaração no anexo 4. Parágrafo 3º. Para emissão de certidão de conclusão de obras, autodeclaratório, deverá ser apresentado termos de anuência, anexo 5. Artigo 11. Artigo 11º. O proprietário ou possuidor da edificação que se enquadre no inciso 3, do parágrafo 3º do artigo 2º desta lei, deverá protocolar pedido por meio de processo administrativo, incluindo com a seguinte documentação mínima. Inciso 1. Requerimento específico devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel conforme o modelo do anexo 9 na íntegra desta lei. Inciso 2. Declaração de regularização completa preenchida e assinada pelo proprietário ou responsável técnico conforme o modelo no anexo 10 que integra esta lei. Inciso 3. Documentação comprobatória na existência da edificação conforme previsto no artigo 18 desta lei, conforme certidão emitida pelo setor de cadastros, anexo 3. Inciso 4. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, ou Cadastro da Pessoa Física, CPF, CNH, Carteira de Habilitação e da Carteira de Identidade com o Número de Registro Geral, RG do Proprietário. Inciso 5. Documento comprovado a propriedade do imóvel devidamente registrado ou outro documento que comprove posse ou propriedade, ainda que não registrado, mas possível de regularização fundiária, mediante aprovação da Comissão de Regularização Fundiária. Inciso 6. Projeto simplificado conforme modelo do anexo 11 que integra essa lei. Inciso 7. Anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica, ART/RRT, com o seu comprovante de pagamento assinado por profissional legalmente habilitado e proprietários ou procurador. Inciso 8. Em casos específicos, outros documentos exigidos pela legislação municipal, estadual e federal. Inciso 9. Termo de compromisso assinado pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida nos casos de edificação sobre faixas não edificante, ocupação administrativa institucional e servidão de recuo, previsto no inciso 4 do artigo 3º desta lei, no anexo 4. Inciso 10. Certificado de licença ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para imóveis não residenciais acima de 250 metros quadrados ou residenciais acima de 750 metros quadrados e todos os multifamiliares, independente da metragem, conforme disposto na Instrução Técnica número 42, e no Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo. Parágrafo 1º. O projeto simplificado que trata do inciso 6 desse artigo deverá conter os elementos gráficos e informações necessárias à análise, enquanto aos parâmetros técnicos e urbanísticos estabelecidos pela legislação vigente e os existentes no imóvel, compreendendo no mínimo implantação de edificação do lote e pavimentações à escala de 1 para 200 para boa interpretação, contendo faixas de edificáveis, áreas de preservação permanente, área permeável, área vegetal e outros elementos que comprometam a ocupação e aproveitamento da área. Dimensões externas do lote, edificação do recuo devidamente cotados. Identificação e quantificação da área existente aprovada. Declaração que a edificação atende exigências legais quanto ao lançamento das águas pluviais e localização do reservatório de retenção. Declaração que a edificação atende exigências legais quanto à acessibilidade, exceto nas edificações unifamiliares. Declaração relativa ao sistema de esgotamento sanitário e utilização de água potável para consumo quando o imóvel estiver inserido na área de proteção aos mananciais e área de proteção permanente. Parágrafo 2º. As disposições internas dos compartimentos, as dimensões, as funções e o desempenho da edificação resultante da regularização são de responsabilidade do proprietário e do responsável técnico da obra. Artigo 12º. Não cabe ao município o reconhecimento do direito de propriedade dos imóveis e da atividade econômica instalada cujo deferimento do pedido não gera qualquer direito subjetivo à indenização ou retenção por benfeitoria. Artigo 13º. O proprietário ou possuidor justo título responde solidariamente com o profissional legalmente habilitado e vinculado à respectiva ART ou RRT pelas condições de estabilidade, acessibilidade, segurança e salubridade da edificação executada ao ser regularizada. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo constará como observação na declaração do anexo 10 que integra esta lei. Artigo 14º. Para obtenção da regularização prevista nesta lei, após a executada a vistoria prevista no artigo 16, não será admitida nenhuma modificação ou ampliação na edificação sob pena de indeferimento do pedido integral ou competente ação demolitária cabível, após os trâmites fiscalizadores legais, exceto nos casos previstos no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei. Artigo 15º. O pedido de regularização não possui efeito suspensivo das possíveis ações fiscais existentes, especialmente as multas lançadas em dívida ativa, devendo estas serem cumpridas pelo suposto infrator, independentemente da conclusão final da análise do seu pedido. Artigo 16º. Após o protocolo do pedido, o município, por meio da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, efetuará a vistoria técnica para verificação da conformidade, construção e regularizar com o projeto apresentado nos casos de regularização completa. Parágrafo 1º. Para os casos de regularização automáticos e simplificada, não haverá vistoria, apenas conferência com o cadastro municipal, salvo nos casos em que a área declarada não coincidir com o cadastro imobiliário, sendo então necessária a vistoria competente, cobranças e emolumentos. Parágrafo 2º. A vistoria técnica realizada por esta Prefeitura deverá ser de conferência somente das medidas externas do imóvel, sendo as medidas internas do imóvel de responsabilidade do proprietário e do técnico responsável. Artigo 17º. A comprovação da existência da edificação construída até a data de vigência desta lei poderá se dar por meio de apresentação e análise de qualquer um dos seguintes documentos. SISU 1. Lançamento do cadastro imobiliário municipal com identificação da área tributada. SISU 2. Imagem de satélite oficial da data. SISU 3. Levantamento aerofotogramétrico do município ou de outro órgão oficial por ele reconhecido. SISU 4. Qualquer documento oficial expedido pela administração municipal que comprove a área construída, tais como notificações ou embargos relativos à construção. SISU 5º. Outras solicitações à municipalidade por meio de procedimentos administrativos que comprovem a área construída. SISU 6. Outros documentos idôneos a critério da administração pública. Parágrafo 1º. Para os casos de regularizações automáticas e simplificada, a comprovação da pré-existência dar-se-á prioritariamente por meio de cadastro imobiliário, podendo ainda valer-se de documentação mencionada nos incisos 1 e 6 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em atendimento ao relevante interesse social envolvido, serão consideradas concluídas as edificações que, na data do início de vigência desta lei, apresentam-se com as paredes erguidas e cobertura executada. Artigo 18º. A comprovação da existência da área permeável e vegetada do imóvel inserido em área de proteção aos mananciais, em ambas a modalidade de regularização, poderá se dar por meio da apresentação de análise de qualquer um dos seguintes documentos. SISU 1. Imagem de satélite oficial datada. SISU 2. Levantamento aerofotogramétrico do município ou do outro órgão oficial por ele reconhecido, no qual deverá constar na referência da data do voo. Inciso 3. Fotos da área permeável e vegetada constante no imóvel. Ou inciso 4. Outros documentos idôneos a critério da administração pública. Artigo 19º. As edificações que serão beneficiadas com regularização simplificada e completa, que possuirão a área construída superior ao coeficiente de aproveitamento básico, serão condicionadas ao recolhimento de outorga onerosa, que incidirá sobre o excedente da área construída ou regularizar. Artigo 20º. O coeficiente básico ser considerado será de acordo com o zoneamento onde o imóvel está inserido, conforme anexo 12. Artigo 21º. Os pedidos de regularização referentes a esta lei serão analisadas previamente pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, para verificação do estoque do potencial construtivo, cálculo de taxa total de aprovação e verificação documental, na sequência e em termos. Este será encaminhado à Diretoria de Tributos para lançamento do valor de contrapartida financeira. Parágrafo 1º. Com o cálculo efetuado, a contrapartida financeira correspondente à taxa de aprovação do projeto de regularização, o processo retornará para a ciência e a concordância do interessado. Parágrafo 2º. Caso não haja concordância quanto ao valor calculado pelo interessado e esse desistir da regularização, consequentemente, estará sujeito a ações fiscais pertinentes e aplicadas pelo município. Artigo 22º. A contrapartida financeira corresponde à taxa de aprovação do projeto de regularização. Parágrafo 1º. A contrapartida financeira prevista no caput deste artigo deverá ser paga da seguinte maneira: 20% de entrada do projeto apresentado no comprovante de pagamento do ato do protocolo e 80% restantes deverá ser lançado na retirada da aprovação, sendo possível o parcelamento desse valor em até 12 parcelas, desde que o mínimo das parcelas não seja menor que R$ 27,85, valor atualizado anualmente conforme o Código Tributário Municipal. Fica facultado ao contribuinte o pagamento total da contrapartida financeira, se assim desejar, no ato da entrada do projeto, apresentando o comprovante de pagamento no ato do protocolo. Parágrafo 2º. A primeira parcela ou a parcela única da contrapartida financeira vencerá 15 dias após a constituição do lançamento da quitação e condições para prosseguimento da emissão do documento solicitado. Parágrafo 3º. As taxas relacionadas nesta lei serão corrigidas anualmente mediante a aplicação do índice de preços ao consumidor amplo especial e outro índice que venha eventualmente substituí-lo. Artigo 23º. Para os imóveis aptos à aprovação de regularização no ato da emissão da certidão da aprovação ou alvará de regularização, também serão emitidos as certidões de conclusão ou auto da conclusão ou habite-se do imóvel e suas dívidas, taxas de acordo com o Código Tributário Municipal. Artigo 24º. O processo poderá ser indeferido com a perda do direito se não houver manifestação do interessado após 45 dias contados da data do último comunique-se, ao qual será informado por meio digital ou publicação edital, prosseguindo-se após com trâmites de fiscalizatórios pertinentes. Artigo 25º. O município, ao emitir o comunique-se ao interessado, poderá valer-se das formas públicas no jornal do município e e-mail e ainda pela consulta do sistema e processo do município. Artigo 26º. No caso de deferirmos no pedido da regularização, poderá ser solicitada reconsideração do despacho devidamente justificada no prazo de 30 dias contados da data da comunicação de identificamento, por uma das formas previstas no artigo 24 desta lei, inclusive pela publicação em edital e órgão oficial do município. Parágrafo único. A consideração de despacho se altera exclusivamente a possibilidade ou não da regularização da edificação, devendo ser respeitados os valores e a forma de pagamento da contrapartida financeira. Artigo 27º. Havendo o indeferimento do pedido de reconsideração do artigo 25 desta lei, o processo administrativo que trata da regularização não será mais objeto de análise para fins de regularização e a fiscalização será informada da decisão, prosseguindo-se as medidas fiscalizatórias cabíveis. Parágrafo único. Caso persista o interesse de regularização e edificação, deverá ser formulado um novo pedido, mediante a apresentação da documentação completa e dentro do prazo legal desta lei, submetendo-se o novo reconhecimento da contrapartida financeira. Artigo 28º. O município procederá, depois de finalizados o procedimento de regularização, a disponibilização do projeto aprovado, alvará e certidões. Artigo 29º. O pagamento da contrapartida financeira não isenta o requerente do pagamento dos demais impostos, taxas ou preços públicos devidos. Artigo 30º. Qualquer alteração ou edificação posterior à obtenção e à regularização nos termos desta lei deverá adequar-se aos critérios, normas e legislações que se trata do Código de Edificações e Licenciamento Urbano vigente, ficando sujeito a penalidades previstas nas mesmas. Artigo 31º. O requerente proprietário ou possuidor responsável responderá civil e criminalmente pela veracidade da documentação apresentada, bem como todos o declarado. Parágrafo único. Equipara-se ao proprietário do imóvel possuidor justo título independentemente do registro no registro de imóveis, conforme disposto do inciso 7 do artigo 10 desta lei. Artigo 32º. Os casos omissos e eventualmente conflitantes dessa lei serão analisados pelo Conselho Municipal de Política Urbana. Artigo 33º. Não incidirá a cobrança de contrapartida financeira sobre áreas anteriormente regularizadas já com habite-se, visto certidão de conclusão de obras ou alvará da planta de conservação de pavimentos expedidos ou aprovados. Artigo 34º. Durante a vigência desta lei, o município dedicará espaço publicitário de notícias do município concomitantemente no site do município de Piedade para divulgação do plano de regularização das obras. Artigo 35º. As áreas edificadas regularizadas nos termos desta lei, inexistentes no cadastro fiscal imobiliário, deverão ser cadastradas, após vistoria realizada para emissão de certidão de cadastro, documento esse necessário para aprovação de regularização. Parágrafo único. No ato da emissão da certidão de cadastro do imóvel, deverá ser emitida a numeração predial. Artigo 36º. Para imóveis passíveis dessa aprovação, fica a autoridade administrativa competente a autorizar proceder ao lançamento retroativo ao imposto sobre propriedade territorial urbana, relativo aos 5 últimos exercícios a partir da data respectiva da aprovação, conforme Código Tributário Municipal. Artigo 37º. São partes integrantes desta lei os seguintes modelos: requerimento padrão para regularização automática, requerimento padrão para regularização completa, declaração de regularização automática, certidão de cadastro do imóvel, declaração de regularização simplificada, declaração de regularização completa, modelo de croquis elucidativo para regularização simplificada, modelo de projeto para regularização completa, termo de audiência de vizinhança, termo de compromisso para ocupação da FNA ou recuo frontal com isenção de ônus ao município, modelo de declaração proprietários distintos, modelo de cálculo de coeficiente básico a ser considerado. Artigo 37º. Aplica-se o disposto do artigo 35º desta lei aos processos atualmente em curso, referentes a pedidos de regularização de área edificada, requerida nos termos da lei municipal e suas alterações, executando-se aos casos de lançamento, atributos e já contribuintes até a data da publicação desta lei. Artigo 38º. A aplicação do disposto nesta lei não implica na restituição de quantias pagas. Artigo 39º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos após decorridos 20 dias desta data e revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Piedade, 19 de novembro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 17, de 30 de novembro de 2020, da denominação à Rua Bairro Paulo Mendes. Prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A rua projetada sem saída, que se inicia na Rua Gilberto de Moraes Poli, no loteamento Butuca, bairro Paulo Mendes, passa a ter a seguinte denominação: Rua Robson de Oliveira. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Sr. Robson, durante sua curta passagem por esta terra, pois nos deixou muito jovem, foi um homem honrado, foi casado com Andressa Silva de Oliveira, pai de Isabela, foi gerente da loja de Ana de Piedade, homem religioso, foi cooperador na Congregação Cristã do Brasil, merecedor dessa justa homenagem. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de novembro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Projeto de lei número 51, de 23 de novembro de 2020, dá a denominação à praça localizada na Avenida Raimundo Nonato Leite. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A praça localizada na Avenida Raimundo Nonato Leite, na marginal esquerda do Rio Pirapora, centro, passa a ter a seguinte denominação. Praça Carlos Paes, barra. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessária. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de novembro de 2020. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal.
Os ofícios ficarão na secretaria à disposição do senhor vereador. Os projetos serão encaminhados à procuradoria jurídica da Câmara e a seguir as comissões competentes para seus pareceres. Em virtude do nosso horário limitado hoje, nós deixamos de ler novamente o requerimento e as indicações dos senhores vereadores. E outro projeto também, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal Bem-Estar e Proteção Animal, FUNBEM, Pro Animal, fica fora também para a próxima sessão. Tem bastante, vai que aparecer, então só aparecer, né? Só aparecer. Aqui. Não, isso aqui, ó. Não é decreto, não é decreto? Projeto de lei 35/2000. O senhor dispensa o intervalo regimental. Passamos então à ordem do dia com o projeto, né, pedindo ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos. Daniel Dias Moraes.
Presente.
Geraldo Amanso Vieira. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Shizaka. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Passamos ao ordem do dia com o projeto de lei 35/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício de 2021. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer e das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo número 7.596/2020, projeto de lei número 35/2020, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 26/11/2020, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Benedito Alves dos Santos, membro.
Coloco em primeira discussão o projeto de 35/2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto 35/2020, que fixa, estima receita e fixa despesa do município de Piedade, exercício 2021. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado em primeira votação pelo processo simbólico. Não havendo mais matéria na ordem do dia, agradeço a presença dos senhores vereadores e convoco em seguida para uma sessão extraordinária para a pauta a seguir. Não havendo mais matéria, então declaro encerrada a presente sessão.